dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 23 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a organização da Feira IFA de Tecnologia, que confirmou nesse ano que a feira vai acontecer, só que do jeito diferente aí, por conta da epidemia. A organização confirmou que a Feira Anual de Tecnologia que rola na Espanha vai acontecer também nesse ano, mas com adaptações, né, por conta da epidemia. A IFA é uma feira que acontece geralmente em setembro todos os anos, e a organização comentou, né, que vai respeitar a ordem do governo espanhol que proibiu até 24 de outubro aglomerações lá com mais de 5 mil pessoas. A organização só não deu muitos detalhes, né, sobre o que isso significa e como exatamente que vai acontecer a Feira IFA nesse ano, mas ainda assim, né, depois de vários cancelamentos de feiras aí do mercado de tecnologia, essa pelo menos está confirmada aí, de um jeito ou de outro. Agora, ainda sobre o impacto da epidemia, mais três empresas confirmaram que vão ter que mandar pessoas embora por conta da crise aí que está se instaurando. A plataforma Gogo, que oferece internet em avião, né, falou que por conta da queda na demanda vai demitir 60% de funcionários. E enquanto isso, a Magic Leap, que ainda não mostrou a que veio, né, mas promete que vai lançar coisas do mercado imersivo, falou também aí que vai demitir 1.000 pessoas. Já a plataforma Patreon, de apoio coletivo, comentou que vai demitir 30 funcionários, que dá pouco mais de 10% aí do quadro da empresa. E curiosamente, né, nesse caso ela confirmou que as demissões estão acontecendo em meio a uma alta lá de apoios no site. O CEO do Patreon comentou que apesar dessa alta recente, está bem incerto o mercado aí no futuro, né, no médio e longo prazo, então ele tomou essa decisão de apertar um pouco o cinto enquanto dá, para poder garantir aí o crescimento nesse futuro. Agora, uma outra empresa que teve um crescimento bacana por conta da epidemia foi a Snap, que divulgou resultado financeiro. Ela falou que teve um aumento de 20% na quantidade de pessoas que usam Snapchat todo dia na comparação ano sobre ano, e na prática isso quis dizer, né, que ela teve 230 milhões de pessoas que usaram Snapchat todo dia ainda esse último trimestre. Já o faturamento da Snap aumentou 44% na comparação ano sobre ano, e o uso da área Discover cresceu 35% também nesse período, e aí por conta disso tudo, as ações da Snap ontem aumentaram quase 40% em valor na Nasdaq ao longo do dia. E falando em resultados financeiros, a Netflix também divulgou, né, relatório trimestral da empresa. Ela disse que também graças à epidemia, né, aquela série do Tigre também, ela viu aumento de pouco mais de 20% no número de novas contas, e na prática isso significou que ela atingiu a marca já de 182 milhões de assinantes pagos, o que foi o recorde aí para a empresa. O faturamento dela nesse período foi de 5,7 bilhões de dólares, um aumento de 27% na comparação ano sobre ano e dentro da expectativa do mercado, mas ainda assim as ações acabaram caindo. Isso porque ela falou que tá tirando o pé do acelerador, né, que esse crescimento aí de agora foi um adiantamento, na verdade, do que ia ser orgânico aí até o final desse ano. E ela comentou também, né, que por conta do trabalho remoto aí da equipe, tá congelando os processos de novos recursos. Isso fez as ações da empresa caírem quase 3% ontem na Bolsa de Valores, o que, por sinal, né, foi quase a única queda aí de valor de empresa no mercado de tecnologia ontem na Nasdaq. E ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando de áudio, o Spotify lançou aqui no Brasil as primeiras playlists customizadas de podcasts com curadoria, né, do pessoal que trabalha na empresa. Essas listas incluem podcasts de finanças, educacionais também, né, podcasts de notícia e uns só casuais, né, para distrair enquanto você faz alguma coisa em casa. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que está investindo 5,7 bilhões de dólares numa empresa indiana chamada Jio. Com esse valor, o Facebook comprou 10% da empresa de e-commerce, né, também pagamentos online, e aí especulando sobre essa compra, o pessoal comentou que isso pode ser para expandir lá os pagamentos via WhatsApp. Hoje o WhatsApp na Índia já tem um método de pagamentos, né, que é o WhatsApp Pay, que está sendo testado aí já faz bastante tempo, e aí com essa compra da startup indiana, pode ser que o plano do Facebook seja finalmente lançar isso de forma oficial e até expandir isso também para outros países. E falando em expansão, o Facebook lançou o Messenger Kids para mais 70 países, o que inclui o Brasil. O Messenger Kids é o aplicativo que o Facebook fez, né, para pegar a criançada desde cedo aí para deixar dentro do ecossistema, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, a programadora Jane Wong descobriu, fuçando no código do aplicativo deles para Android, que eles estão testando pelo menos um jeito lá da pessoa trocar a cor do perfil dela. Ela publicou uns prints que mostram, né, o perfil dela com quatro cores diferentes, tá, aplicadas ao invés do branco, e caso você queira ver como tá ficando, tem link aqui na descrição. Agora, um outro teste que o Facebook está fazendo, esse no app de iOS, é finalmente no modo escuro da interface. O pessoal do site WA Beta Info publicou os prints que mostram que ainda está no estágio meio inicial, né? Tem um pouco de trabalho a ser feito, mas também, se você quiser ver como está ficando, tem link aqui na descrição. Já uma outra informação também que o pessoal do site WA Beta Info comentou é sobre as chamadas em grupos lá, que vão ser melhoradas no WhatsApp. É que no beta passado do WhatsApp para Android eles tinham visto já, né, que o limite ia ser de 6 participantes de chamada de vídeo e de áudio, mas eles comentaram agora, né, que esse limite aí no último beta aumentou para 8 pessoas lá participando ao mesmo tempo. Ainda não dá para saber quando exatamente, né, que esse recurso vai ser liberado para todo mundo, mas deve ser em breve aí por conta da epidemia. Bom, e agora o assunto é o anúncio oficial do Motorola Edge Plus, mas antes eu vou falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo empresas de tudo quanto é tipo de setor, e ela atende tanto empresas enormes quanto pequenas e médias empresas, e entra aí, por exemplo, startups e desenvolvedores de aplicativos. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo que é sempre meio chato, é meio burocrático. Se você errar alguma coisa, preencher alguma coisa errada lá, você perde mais tempo ainda e mais dinheiro ainda. Então faz o seguinte: para abrir sua empresa, você acessa o site prime-contabilidade.com. Aí você comenta que ouviu o podcast aqui, né? O patrocínio que eles fizeram. E aí, para abrir a sua empresa, você vai ganhar 50% de desconto e depois mais 20% de desconto na contabilidade normal, só para o seu ouvinte aqui do podcast. Então, de novo, para abrir sua empresa com desconto e ter desconto também na contabilidade normal, acessa lá, prime-contabilidade.com. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre escuta aqui o podcast sabe que já faz um tempo, né, que tem vazado um monte de coisa a respeito do telefone Motorola Edge Plus que estava para ser anunciado e ontem tentou esse anúncio oficial. Ele tem uma tela OLED de 6,7 polegadas, que envelopa um pouquinho as laterais, né, nas partes curvas lá das laterais do aparelho. E essa tela tem um buraco em cima na esquerda, né, para acomodar a câmera frontal, que tem 25 megapixels. Aí ele tem 4 câmeras atrás, com a principal de 108 megapixels. Tem 12 GB de RAM e 256 de espaço e processador Snapdragon 865. Aí, além da versão Plus, pintou a versão normal também do Motorola Edge, né, que tem um design bem parecido lá, só com especificações um pouco inferiores. E isso inclui, por exemplo, uma câmera traseira de 64 megapixels ao invés de 108 e processador Snapdragon 765 ao invés do 865. E caso você queira saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Epic Games finalmente lançou Fortnite de forma oficial na Play Store lá, não só no site dela. Ela comentou que acabou ficando sem opção, né, porque o app baixado de fora, o Android mostra vários avisos lá de segurança, mas no anúncio desse lançamento, que tá no link aqui na descrição, ela deixou bem claro, né, que tá fazendo isso a contragosto. Bom, e já que eu citei segurança, deixa eu comentar que a Zoom anunciou a versão 5.0 do aplicativo, pelo menos prometendo, né, mais segurança e privacidade aí para todo mundo. Ela falou que deixou a criptografia um pouco melhor, né, e também colocou por padrão lá a sala de espera para a pessoa ser autorizada para entrar na conversa para evitar os Zoom bombings. E ela disse também, né, que está trabalhando num sistema de denúncia para poder pegar o pessoal que faz o Zoom bombing aí, entra e começa a bagunçar as chamadas. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou um relatório que mostrou, né, que pelo menos no ano passado, ela seguiu aí liderando no mercado de tablets. A Strategy Analytics divulgou um relatório que é bem específico de faturamento de processadores no mercado de tablets no ano passado, e nesse relatório ela comentou, né, que a Apple sozinha correspondeu a 44% aí de todo o faturamento, o que foi um aumento na comparação ano sobre ano. Aí em seguida vieram a Qualcomm e a Intel empatadas, né, com 16% cada uma, e todo o resto do mercado junto, incluindo Samsung e MediaTek também com 24%, e caso você queira ver esse relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, é claro, né, que não deu nenhuma semana do lançamento do iPhone SE e pintaram rumores aí já sobre uma nova versão. Na verdade, o que rolou foi que o analista Ming-Chi Kuo comentou que a Apple vai lançar a versão Plus desse iPhone só no final do ano que vem e não no começo do ano, aí, como estava planejado inicialmente. Ele comentou que a Apple estava planejando lançar a versão Plus desse iPhone SE no primeiro semestre do ano que vem, mas por conta das confusões, né, de fabricação aí por causa do coronavírus, ele ficou pro segundo semestre, né, se o Apple lançar de verdade. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou uma plataforma bacana, né, aplicativo também, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!